Bíblia diz para nós, o apóstolo Paulo, que nós viveríamos nos últimos dias, dias difíceis. Eu estava ali naquela poltrona e olhava vocês, e eu falava, pô, que droga, não é? Ter que sentar distante, ter que usar uma máscara. É lógico que eu não vou falar de novo desse assunto que a gente nem aguenta mais ouvir falar, pandemia, isolamento, mas apenas confirma que está estranho. Apenas confirma que tem coisa diferente acontecendo. Apenas confirma para todos nós que a gente está vivendo um tempo esquisito. Quando a Bíblia usa essa palavra, Paulo falando a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, os últimos dias seriam dias difíceis, não fala difícil porque as coisas são caras, difícil porque a escola é mais pesada, porque o trânsito é mais caótico, não. A palavra lá não é exatamente difícil, mas é tempos violentos, melhor ainda, furiosos. A Bíblia diz que nos últimos dias nós viveremos tempos de fúria, tempos furiosos. Essa é a mesma palavra que a Bíblia usa quando Jesus desce lá na terra dos gadarenos e ele vai lá para libertar um homem endemoniado. A Bíblia diz que aquele endemoniado, quando Jesus pisa no chão, ele sai dos sepulcros e ele vivia lá furioso. A palavra é a mesma. A mesma palavra que fala de um homem endemoniado, destruído, arrebentado, é a palavra para a época que a gente vive. E você que está antenado nas notícias, que está antenado no que está acontecendo por aí politicamente, você que está antenado com as tendências, você está vendo que está pesado mesmo. Ao mesmo tempo, Jesus disse, eu vim para dar a vocês uma vida abundante, plena. Quem nasceu de novo, quem entregou a vida a Jesus, foi regenerado, é filho de Deus, tem o direito de viver uma vida extraordinária. E para nós, nos dias furiosos, dias difíceis, vivermos uma vida maravilhosa, diferente, isenta de tudo isso, algo especial tem que acontecer. Precisa de um mover sobrenatural. O sobrenatural de Deus está ligado com tudo aquilo que nos garante uma vida abundante. E eu queria que vocês não tivessem dúvida do quanto Deus é capaz de fazer, o que Ele é capaz de mover para que você e eu tenhamos uma vida sobrenatural. Ele moverá o que for. Ele está disposto a entregar recursos que não são desta dimensão. Para você viver o que Ele prometeu, uma vida abundante, existem recursos que estão no mundo espiritual. E este transferir dos recursos, do poder, da alegria, da paz, dos dons, das armas, é algo sobrenatural. O que nós precisamos estar muito atentos é que existe um mundo espiritual real. Mesmo que você não enxergue, não significa que ele não existe. Mesmo que você não possa tocar nele, não significa que ele não pode te influenciar. Há um mundo espiritual que você está inserido nele. Todos nós moramos, segundo diz um grande escritor suíço, Francis Schaeffer, numa casa de dois andares. No andar térreo onde a gente vive, a gente estuda, a gente trabalha, a gente faz amizade, a gente paga conta, a gente faz amizade, a gente namora, a gente casa. No andar de baixo, a gente viaja, a gente constrói. Mas no andar de cima, tem um mundo espiritual. Aqui, logo no andar de cima da gente, que é também chamado as regiões celestiais, é onde Deus reina, é onde os anjos estão. É onde os dons, os projetos e o trono do Senhor está. Ele está nas regiões celestes, no céu dos céus. Mas é também onde os demônios estão. É onde as ciladas, as tramas, é onde as conspirações acontecem. Nós vivemos no andar de baixo, mas o andar de cima nos influencia. Nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, se a gente quer compreender a vida sobrenatural, o abundante que Deus quer dar para nós. E nesta noite eu queria, junto com você, olhar um pouquinho a palavra de Deus e considerar com você um pouco sobre o sobrenatural de Deus que está disponível para cada um de nós. Eu não quero, aqui hoje, de maneira alguma, isso eu nunca vou fazer, exaltar as trevas. Eu não quero falar de coisas supersticiosas ou que provoquem insegurança ou medo. Eu quero falar de Deus. Nesta série que a gente vai começar amanhã, nosso tema é Deus, porque Ele é o Deus sobrenatural. Ele governa e criou e é Senhor do natural do primeiro andar, tudo é dEle. A terra e tudo que existe no planeta e no universo pertence a Deus e Ele manda, Ele é o Senhor. Mas no mundo espiritual Ele reina. Toda autoridade, Jesus diz, me foi dada no céu, na terra e até debaixo da terra. Toda autoridade. E Ele diz que esta autoridade foi dada a cada um que tem o Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de confusão. Muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de uma influência que machuca a gente, que rouba, destrói, que mata. E às vezes, porque a gente não estabeleceu o relacionamento que nós deveríamos ter com Deus. E porque às vezes a gente não compreendeu tudo aquilo que o Senhor está colocando e coloca à nossa disposição. E eu queria que você, então, abrisse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu quero pedir a você que leia comigo, por gentileza, abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Achei que eu tinha anotado aqui no meu iPad, anotei nada. Então vamos abrir aí, por que eu trago a Bíblia, está vendo? Imagina agora ficar procurando aqui no meu celular. Você faz isso rapidão, né? Eu ia gastar uns 15 minutos. Efésios capítulo 6 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer, ainda assim, perseverar firme, inabalável, depois de ter feito tudo. Assim, mantenham-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, talvez o maior truque do diabo, talvez o maior truque do inimigo, talvez a maior intenção que ele tem contra mim e contra você, a intenção que ele tem é que ele não seja visto, que ele não seja percebido, que ele não seja identificado. Sabe, mais do que nunca, nesses dias de hoje, o diabo quer convencer as pessoas, o máximo que puder, que ele não existe. Então está assim de gente que simplesmente não entende, não compreende o mundo espiritual e sobrenatural que nós vivemos, mas ele é real. Uma vez Jacó está indo de mudança para uma outra terra e ele ora a Deus e ele pede a Deus, Deus me abençoe, e quando ele dorme, Deus dá uma visão para ele e ele vê uma escada que vai até o céu. E ele vê anjos descendo e subindo, e ele diz, meu Deus, aqui tem uma porta, aqui tem uma janela para o céu. As duas dimensões, o andar de cima e o andar de baixo, se comunicaram. Quando Jesus nasceu, anjos vieram para ficar cantando em volta daquela manjedoura, diante dos pastores, em todos os lugares. Está o espetáculo daquele acontecimento. Os dois mundos se conectam, os dois mundos se tocam. Muitas vezes Deus manda anjos para atuarem aqui na terra, e eles estão trabalhando. Muitas vezes Deus levanta um profeta com um dom, e ele faz uma revelação. O céu influencia a terra, dita os nossos caminhos, o nosso destino, mas a terra também influencia o céu. Deus nos deu oração, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu permissão para, indo ao céu, nós alterarmos o ambiente aqui ao nosso redor. E nós não podemos perder a oportunidade de sermos influenciadores com a arma que só um filho de Deus tem, ir ao trono de Deus e interferir em situações. Quantas vezes nós estamos tentando resolver coisas que poderíamos resolver assim, se nós primeiro fôssemos até o céu. Se nós fôssemos diante de Deus no caminho que está aberto para nós, para dizer para Ele: Deus, muda aquilo ali, Senhor. Porque a Bíblia diz que quando você se converteu, você continuou sua vida normalmente. Você não foi arrebatado, mas no mundo espiritual, você não está aqui somente. Quando você se converteu, a Bíblia diz que você foi colocado assentado com Cristo nos lugares celestiais. Que você foi colocado junto dEle. E que quando você ora, você está indo ao trono, e de cima para baixo você pode comandar ações. Nós não podemos desprezar as ações que o céu pode fazer na terra, mas as ações que nós podemos provocar no céu, que vem de volta para a terra. Deus nos deu essa autoridade. E muitos de nós estamos vivendo uma vida pequena, pequenininha, porque nós não entendemos que para viver a vida de um crente vitorioso, a vida abundante, nós precisamos de recursos que estão nas regiões celestiais. É por isso que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, que Deus já abençoou todos os seus filhos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando você escolhe ser uma pessoa apenas do chão, quando você resolve ser uma pessoa apegada apenas ao andar de baixo, quando toda a sua preocupação e o seu foco é ser grande no andar de baixo, você perde essa dimensão do andar de cima. Você perde recursos que poderiam estar fazendo de você uma pessoa sobrenatural e extraordinária. Você perde autoridade. Você perde oportunidades de ir ao mundo espiritual. Eu me lembro quando eu era mais novo e eu ouvi pregando em São Paulo um cara super conhecido da África do Sul, que foi o responsável, o líder de um grande avivamento nos anos 70, 60 e 70 do século passado, 1960, 1970. E nos anos 70 ele veio aqui ao Brasil e ele compartilhou a respeito do avivamento da África do Sul, o avivamento entre os Zulus. Tem um livro que roda por aí, que é um dos melhores livros que você pode ler. E eu me lembro daquele pastor contando como tudo começou. Missionários na África do Sul, de origem holandesa, pouquíssima intimidade com o andar de cima, pensando que o trabalho missionário dele é ajudar no ambulatório, é distribuir cesta básica, é diminuir a pobreza e o sofrimento das pessoas. Sabe, muitas vezes nós estamos olhando o mundo espiritual só do andar de baixo. Nós estamos achando que tudo que Deus quer que a gente faça é ser bonzinho, é ajudar a velhinha a atravessar a rua, não é? Tirar o gatinho da árvore. Isso é tudo muito legal, muito legal. Deve fazer isso mesmo. Mas Deus tem coisa muito maior para nós. E ele conta que ele estava gastando anos e a vida dele super cansado, não é? Plantando, fazendo hortas comunitárias, um trabalho social intenso, mas ninguém se convertia. O país não mudava, um apartheid bruto, um povo massacrado, bruxaria e feitiçaria de uma maneira como ele nunca tinha imaginado ver. E ele diz que tudo mudou um dia, quando uma mãe trouxe para ele Uma mãe trouxe para ela uma criança doente e uma criança que estava escravizada por demônios. Uma criança que ficava louca, que fazia coisas assim de filme de terror. E ela veio dizendo, vocês dizem que são de Deus, vocês dizem que Deus está com você, então, por favor, me ajuda, muda a situação da minha filha. E ele falou, pois não, e orou com aquela mãe e nada aconteceu. Ele falou, é porque eu estou sozinho, então ele chamou todos os missionários da base, e eles oraram 3 dias por aquela criança, e nada aconteceu, e eles ficaram envergonhados. Aquela mãe foi embora e falou assim, ah, desculpa, eu achei que vocês podiam me ajudar. E eles então foram diante de Deus e falaram, Deus, por que as coisas não mudam? Por que nossa vida não muda, nossa influência não muda? E sabe, Deus falou para ele, falou assim, porque você não conhece os recursos sobrenaturais que eu tenho para você. Ele falou, como eu vou obter esse recurso? Você tem que se fortalecer comigo, num relacionamento comigo. Sabe, o apóstolo Paulo escreve esse texto, um dos textos mais famosos da Bíblia, sobre o mundo espiritual, e ele diz, a sua luta não é contra a sua sogra, a sua luta não é contra o seu pai, a sua luta não é contra o seu chefe, ou aquela pessoa que você detesta e que te detesta. A nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra poderes nas regiões celestiais, poderes fortes, que têm muita força. Não é coisinha assim como alguns pensam, ah, nem existe, ah, isso é coisa inventada. De jeito nenhum. E o apóstolo Paulo diz que a maneira de você, como você começa a ter condições para mudar ao seu redor, é fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Nós insistimos com você, de você ter um relacionamento com Deus. Nós insistimos para você ler sua Bíblia, aprender a orar. E você pensa que nós estamos querendo que você seja crente melhor, mais bonzinho. Que com isso você não vá tanto para pornografia. Que com isso você não minta, que com isso você não faz feiura por aí. Tá, isso é ótimo também. Mas o fato de nós estarmos dizendo para você, aproxime-se de Deus, conheça a Deus, abrace Jesus, seja íntimo dEle, é porque tudo que você pode viver está nele. É ele que pode dar isso para você. Seu relacionamento com Deus é crucial se você quer pisar nessa dimensão. Ele diz, fortaleça-se no Senhor. Só existe força emanando de intimidade com Deus. Muitas vezes tem pessoas que dizem, Senhor, faz isso, você fala assim, eu nem te conheço. Você não gasta tempo comigo, porque eu vou te respaldar, porque eu vou te honrar, porque eu vou atender sua oração, se você não me honra, se você não me conhece, se você não me busca. E aquele homem entendeu isso e ele começou a buscar a Deus e chamou a turma, eles ficaram 30 dias jejuando, 30 dias orando, e eles sentiram, eles falaram, alguma coisa mudou dentro de mim. E quando ele foi lá atrás daquela mãe de novo, falou, cadê aquela criança? Ah, está lá presa em correntes, igualzinho eu tirei aquela vez, está numa jaula, ela vivia igual um bicho. E ele falou, pode tirar, olha, ela nunca esteve tão brava, pode tirar. Foi tirar e a menina já caiu no chão, e na hora o cara nem precisou orar, tal é o poder, a autoridade que ele estava. Sabe, é um mundo espiritual que nós podemos mudar, mas que depende fundamentalmente do nosso relacionamento com Deus. Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? A Bíblia fala que nós precisamos estar com esse poder, com essa comunhão com o Senhor, para não cairmos nas ciladas e enganos do Satanás. O diabo atua para nos enganar, o diabo atua para deturpar a palavra de Deus. Tem gente aqui, e eu já ouvi falar, já veio conversar comigo dizendo, pastor, não é sério esse negócio de Gênesis, né, que você está lendo. Não é sério que existiu Adão e Eva. Isso é uma figura, não é mesmo? É só assim, para dar uma ideia. Mas Deus não criou mesmo assim, um casal e aí aconteceu assim. Não, ele foi exatamente isso, como está na Bíblia. Não, pastor. Claro que não. Sabe, e o diabo vai falando para você e vai quebrando em você a confiança na palavra de Deus. E se Gênesis não é exatamente como está ali, então todos os profetas depois mentiram para nós, e você terá que dizer que Isaías também você não pode levar em conta, que Davi você não pode levar em conta, que Provérbios está todo errado, que as narrativas do Velho Testamento, e você vai ver que Jesus é o mentiroso, porque ele endossou todo o Velho Testamento. E quando você começa a ceder, porque o diabo vai jogando na sua mente engano, você acaba comendo do fruto como Eva fez. E ele vai trazendo você para dentro de uma mentira, de um relativismo, quando daqui a pouco você está caído e você não crê mais nem que Deus é Deus. Mais do que isso, ele começa a colocar no seu coração uma insatisfação, dizendo: minha vida é horrível, minha igreja é horrível, eu achei que tudo ia ser feliz, como aquele filho pródigo que está na casa de um pai rico, que tem servos para tratar, que tem comida à vontade, uma fazenda maravilhosa, e ele está insatisfeito dentro da casa dele, dizendo: que casa horrível. Era o diabo dizendo para ele, como disse para Eva: você vive nesse jardinzinho. A Bíblia chama o Éden de paraíso, jardim de delícias, mas Eva estava infeliz. Deus te deu uma igreja, Deus te deu vida, Deus te colocou numa época extraordinária, Deus te deu recurso, Deus te deu dinheiro, Deus te deu posição, Deus te deu tanta coisa, e você é absurdamente insatisfeito. E porque você abandona a sua completa fé na palavra, e porque você se distrai do seu compromisso com Deus, amanhã você não crê mais. E o Senhor não é ver você indo afastar para depois estar lá como aquele filho pródigo, empobrecido, desviado, caído e dizendo: ah, se eu tivesse ficado na casa do meu pai. Existe um mundo espiritual paralelo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos transferidos do império das trevas, daquele mundo que é governado por um anjo caído, chamado Lúcifer, que já foi um grande querubim, entre os três maiores, que tinha autoridade enorme em todo o reino de Deus, mas que quis ser igual a Deus, que quis tomar o lugar de Deus, que se rebelou contra Deus e Deus o precipitou para um lugar que Deus criou para castigo dele, chamado inferno. Um terço dos anjos resolveram segui-lo e se transformaram em demônios. Nosso Deus é o Deus da luz, ele é luz. O diabo é o anjo caído das trevas. Nosso Deus é um Deus do amor, da vida. O reino espiritual tenebroso é liderado por alguém que é chamado assassino. Ele é mau, ele é mentiroso, ele é perverso. Ele vem roubar, matar e destruir. Nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele está em todo lugar. Satanás não tem esses atributos de Deus. Ele é limitado, ele não pode fazer o que ele quiser fazer. Jesus Cristo está sentado no trono e tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O seu Jesus, o Jesus que nós pregamos nessa igreja, o Jesus que você apresenta na sua célula, é a maior autoridade do mundo espiritual. O seu Jesus, que você tem o nome dele na camisa, que você diz que é tudo sobre Jesus, esse seu Jesus não é um homem. Ele não é uma pessoa comum. Ele não é um modelo, ele não é um bonzinho, ele não é bonzinho. Ele não é um mártir, ele não é um cordeirinho. Ele é a maior autoridade do mundo espiritual. Numa ocasião, Jesus sente no seu espírito que precisava ir lá para o outro lado do Mar da Galiléia, chama os seus discípulos no meio do caminho. A oposição era tão grande que vem uma tempestade, uma tormenta horrorosa. Ele tem que levantar e mandar o vento parar. Ele tem que dar ordem para o mar aquietar. As pessoas ficam impressionadas, dizendo: que homem é esse? Mas diz o texto que o barquinho dele chega lá, nesta terra, uma terra grega, dominada pelos gregos, onde haviam 10 cidades, chamada Terra de Gadara, 10 cidades de fala grega, de cultura grega, portanto, você já sabe, cheio de ídolos, cheio de feitiçaria, uma terra chamada Terra Imunda, mas Jesus vai lá porque tinha um homem precisando dele lá. E a Bíblia diz que quando Jesus desce do barro e pisa no chão, dois demônios, dois homens endemoniados saem furiosos e vêm rosnando em direção a Jesus. Mas diz o texto que basta eles se aproximarem de Jesus, eles põem a cara no chão, se prostram e dizem assim: Jesus, Filho de Deus, por que você veio nos atormentar? E sabe, Jesus fala assim: ó, eu vim aqui para te tirar. E ele diz assim: por favor, eu imploro, permita-me entrar naqueles porcos ali. Diz a Bíblia que esse demônio, esse homem endemoniado, não tinha corrente que o prendia. Todos morriam de medo, já tinham tentado fazê-lo parar. Quando Jesus bota o pé no chão ali, daquela margem do lado de lá, só de Jesus chegar ali, o poder daquele demônio é completamente anulado. Ele cai de cara no chão e agora ele tem que pedir a Jesus o que, que ele pode fazer. Ele diz: por favor, me permita. Sabe quem é esse Jesus? O seu. O seu Salvador. Aquele que habita dentro de você. Sabe? Sabe o que me motiva nesses dias a trazer uma série de pregações para toda a igreja com um tema chamado sobrenatural? É perceber o quanto nós estamos ignorantes, o quanto a gente tem vivido distraídos ou desconectados de privilégios, benefícios, autoridade e força, que a gente não tem noção. E problemas do andar de baixo têm afetado a gente. Dificuldades normais da vida têm detonado a gente. Têm tirado a nossa alegria, têm feito a gente desanimar de viver. Tem causado insatisfação e a gente não encontra lugar. Em casa está ruim, na escola está ruim, no trabalho está ruim, na igreja está ruim. Está tudo ruim. E a vida vai ficando ruim. Ontem eu fui conversar com um jovem e ele falou assim: eu não tenho nenhuma razão para querer continuar vivendo. Não há nenhuma coisa boa na minha vida. Alguém que entregou a vida para Jesus. E ele não é capaz de enxergar o que Deus tem para nós. Nesta série sobrenatural, meu desejo é que você, primeiro, conheça um pouco mais do mundo espiritual. Segundo, que você conheça o Deus sobrenatural. E que você entenda algumas coisas tão ricas a respeito de Deus, que vai fazer você encantar-se em conhecê-lo. Depois nós vamos falar do povo sobrenatural e nós vamos falar de você. O que cada um de nós pode ter e usar na sua vida para saltar para o andar de cima, para receber um upgrade na sua vida, para se libertar dessas coisas que têm tomado a sua alegria. Mas, principalmente, o que nós queremos é: como nós vamos liberar o sobrenatural aqui, no nosso meio? Como nós vamos fazer para criar um ambiente onde o natural e o sobrenatural coexistem? Como nós vamos fazer para que de forma mais frequente esse céu se abra e o que Jacó viu a gente veja, os anjos descendo, e você possa dar testemunho o tempo todo: um anjo foi lá na minha casa, o Senhor visitou meu pai, alguma coisa aconteceu com meu irmão, alguma coisa está acontecendo na minha célula. E nós passemos a olhar a vida em dois andares do que apenas no nível do solo, no nível da luta, no nível do ter que tirar o pão do chão com dor, com suor. Esse foi o castigo que Deus deu a Adão. Ele disse: agora com o suor do teu rosto comerás. A vida vai ser difícil. Foi isso que ele disse para a mulher: ser mãe vai ser dolorido. Isso é para um homem sem Deus. Mas para nós ele disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você vai ser cheio de um fruto de paz, alegria e amor. Eu farei por você, você será mais que vencedor. Nada vai me separar e separar você do amor de Deus. Se Deus é por você, quem será contra você? Nem principados, nem potestades, nem coisas do porvir, nem do passado, nem altura, nem profundidade. Nada pode separar um crente que nasceu de novo do amor de Deus. O sobrenatural de Deus é para você. Eu quero desafiar você. Eu quero provocar você. Provocar você a compreender que nós estamos sendo enganados. O diabo tem trabalhado bem demais. Olha, eu vou dizer uma coisa, o cara competente. Porque ele foi despojado. Todo o poder que ele tinha foi tirado dele, ele não tem poder nenhum. Ele vem para matar, roubar e destruir. Levanta a mão quem está morto. Levanta a mão quem morreu aqui. Ninguém. Ninguém. Eu não sei quantas vezes eu já falei para o diabo: me mata se você pode. Tenta, olha aqui, eu não estou nem olhando, me mata. Vai, 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 me mata, vai. Ele não pode. Você sabia que ele não pode nada? Você sabia que Paulo fala aos Colossenses que ele foi despojado, ou seja, todo o poder que ele tinha, ele não tem mais? Você sabe o que sobrou para ele? Mentir. E você sabe que esse cara é tão competente que com a mentira e o engano, ele faz você pensar que ele vai te matar? Ele faz você ter medo de algo que ele nunca poderia fazer? João diz que aquele que está com o Senhor, o maligno não lhe toca. Aliás, nem chega perto. Eu me lembro quando eu estava ali na margem de Espanha orando por um casal. E o marido endemoniou e eu levei lá para o meu gabinete e ele estava fazendo uma confusão. Mas um pastor estava comigo ali, me ajudando, e a família dele lá fora. E na hora que o demônio está quase saindo, e ele estava muito difícil, bravo, aquele menino entrou no gabinete, ele não sabia, ele veio chamar o pai. A mãe falou: chama seu pai lá. O pai estava comigo. E na hora que o menino abriu, falou assim: ô pai, a mãe está chamando. Na hora, o endemoniado falou assim: hoje à noite, antes de chegar em casa, esse menino vai morrer. Eu vou matar ele lá fora, na rua. Na hora que ele botar o pé, ele vai morrer. Aí o pai levou o maior susto. Quem estava ali, e o menino então falou assim: oi, o que que eu vim fazer aqui? Aí eu peguei o menino e falei assim: não, não vai morrer lá não, mata aqui agora. Botei o menino aqui, e o menino: pastor? Falei: deixa, é você que vai morrer, não sou eu. Botei lá. E ele falou assim, eu vou estraçalhar esse menino. Eu vou botar 10 demônios que vão quebrar o pescoço dele agora. Eu vou arrancar os olhos dele. O menino está lá, tremendo de medo. Eu falei assim: faz agora, mata ele agora. Eu estou deixando. Olha o pai aqui. A mãe está ali na porta, ó, na frente dos pais. Arrebenta ele, bota sangue pela boca. Faz ele cair morto aqui agora. Qualquer coisa, pode ir. Eu estou aqui, ó. Vou deixar o menino aí. E o menino assim, branco. Eu falei: vai, está demorando, cara. E ele falou assim: eu não posso. Eu falei: você não pode matar uma criança? Não posso. Eu falei: por causa de quê? Ele falou, não posso só. Mentira, fala a verdade. Ele falou, eu não posso. Eu falei, por que você não pode? A mãe está ali e o pai está ali, você vai ter que falar. E aí foi outra guerra. No final ele falou assim, eu não posso por causa dele. Dele quê? Esse que está do lado dele. Esse que está do lado dele, eu não posso chegar perto. O menino nem crente não é, é filho de crente. Mas ele falou, eu não posso encostar nele por causa desse que está do lado. Eu falei, quem é esse? Eu não posso falar o nome dele, não me é permitido. Jesus. Se o diabo pudesse matar, nós já estaríamos mortos. Eu já estava morto, ó, ele não pode. E sabe o que, que ele usa para nos fazer pecar, cair, blasfemar, descrer, desanimar, adoecer? Tudo engano. Se você compreender isso, se você compreender as estratégias dele, que ataca a gente nos nossos pontos fracos. Eu vou dizer para você que depois de Deus, a pessoa que te conhece melhor é o diabo. Ele te estuda. Ele sabe tudo a seu respeito. E ele vai exatamente insinuando em cima da sua fraqueza, porque ele é homicida, ele é mentiroso, ele deturpa a palavra para fazer você perder a sua fé, sua confiança em Deus, ficar insatisfeito e cair. É assim que ele faz. E nesses dias, o que eu quero que você entenda é o tamanho do seu Deus. Meu Deus é grande demais. Ele está comigo. Davi entendeu isso, ele falou assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada nunca. Sombra da morte. Ele fala, ainda que eu vá ao inferno, eu passo lá, ó, chutando. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus está com você, se você tem mesmo um relacionamento com Deus, se você tem uma aliança com Deus, se Ele é mesmo seu Salvador, vai para o abraço, esquece, não há temor. Você pode enfrentar um batalhão, você pode enfrentar qualquer coisa, porque há recursos sobrenaturais inimagináveis disponíveis para nós, e é isso que eu quero que você descubra e você conheça. E antes de vir para cá, eu orei demais. Eu falei, Deus, o que eu quero hoje é só uma coisa. É que tradição de igreja, mesmice de culto, superficialidade de conversão, ignorância teológica, sabe? Mistura e máculas de pecado, mágoas e baixa estima, que tudo isso seja removido, tirado, para você poder perceber o privilégio, a riqueza, a grandeza que você tem de ter um relacionamento com Deus. Esse mesmo Jesus que os demônios põem a cara no chão. Esse mesmo Jesus que está do lado de uma criança e faz assim, falando, quero ver você encostar nela. Aquele mesmo Senhor que diz para nós que, no mínimo, para cada demônio, tem dois anjos super poderosos para guardar você em todos os seus caminhos. Que o anjo do Senhor está acampado com você. Ele disse que não quer deixar nenhuma pedrinha no seu caminho para você tropeçar. Ele prometeu cuidar e guardar você. E a única coisa que faz você tropeçar é se você quiser cair, porque Deus te deu o livre-arbítrio, Ele não pode te impedir. E o diabo faz você cego acreditar que Deus não está junto com você. Pedro diz para nós, sede sóbrios e sede vigilantes. Porque o diabo, seu inimigo e adversário, está aí. Pertinho de você, ao seu redor, junte, buscando uma brecha para que possa te devorar. Uma brecha. E sabe qual é a brecha que ele quer que você abra? Aquilo que você mesmo faz. É aquela cobra do jardim do Éden que diz para Eva assim: eu não tenho veneno, eu não posso te morder. Eu não tenho poder, eu não posso te prender. Eu não faço nada, eu só insinuo. Eu só vou na brechinha. Ah, você deu bobeira aí? Distorceu a palavra? Mudou uma coisinha? Pronto, já te peguei. E com a própria mão, com a própria mão, ninguém amarrou Eva, ela quis, seduzida, enganada, mentida, ela pegou do fruto que ela quis, incitada pela cobra, e ela comeu. Bastava ela dizer não, como Jesus fez, não, e de novo, não. E terceira vez, não, muito obrigado. E ele foi embora. Sabe, a única arma que ele tem é essa. E você tem todas. Você tem a palavra de Deus, está escrito. Você tem o nome de Jesus, basta falar o nome de Jesus. Falar. Você tem o louvor, basta ligar e a atmosfera muda. Basta começar a cantar, porque ele vem para o meio dos louvores. Como Paulo e Silas, numa masmorra horrorosa, bastou começar a louvar, e o Senhor vem. E para ele entrar, cadeias abrem. Nada fica fechado onde Jesus quer entrar. Deixa eu dizer para você, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Mas a Bíblia diagnostica com muita clareza: o meu povo tem sido roubado, meu povo tem sido destruído, porque falta a eles conhecimento. É por isso que eu vim debaixo de oração pedindo: abre o entendimento, que nada consiga impedir de que esse povo querido compreenda o que Deus tem para você. Nós vivemos dias furiosos, dias difíceis. É a mesma palavra para o tempo que a gente vive, de como era aquele demônio lá. E diante de Jesus, o que, que ele virou? Um gatinho. Depois de um encontro com Jesus, ele botou roupa, tomou banho, fez a barba, recuperou o juízo e virou uma testemunha de Jesus. Bastou um segundo na presença de Jesus. Se você tem situações doentes na sua vida, se você tem situações, não é, de nudez, de exposição, de loucura, de vergonha, de perdas, se você está brigado com sua família, se você está morando nos lugares de morte, como aquele morava nos cemitérios, talvez você está vivendo um negócio muito ruim, é só clamar o nome de Jesus. Basta clamar o nome de Jesus, porque ele tem todo o poder. E o que eu mais gostaria que você compreendesse, quão poderoso é esse seu Deus. Quase que eu estou fazendo aqui um aviso. Quase que eu estou fazendo aqui para você um convite. Que tal passar um setembro totalmente diferente? Que tal ser um mês de setembro em que você vai resolver mergulhar e investigar e pesquisar a respeito de como eu posso viver uma vida sobrenatural? Como eu posso colocar esses inimigos debaixo do meu pé e ter acesso a tudo aquilo que o Senhor deu para mim? Como eu posso desembrulhar todos esses presentes e transformar e dinamizar minha vida espiritual e viver não uma vida sem graça, xoxa, mas dinâmica, poderosa e frutífera? Não há como viver uma vida vitoriosa se você não acessar o andar de cima. Não tem como você viver uma vida espiritual aqui no nível do solo. Você tem que aprender a viver nessa dimensão da fé. Tudo é pela fé. E eu quero chamar você a participar com a gente. Mas chamar você hoje também. Eu não vou deixar para amanhã. Hoje também. Eu quero chamar você a um compromisso com Deus. Eu quero chamar você a um compromisso com Deus. Eu quero chamar você a um compromisso com Deus. Se você nunca teve uma experiência pessoal com Jesus, e todos aqui sabem que todos os dias nós fazemos um convite, e eu digo: entregue sua vida a Jesus. Clame por esse nome. Invoque o nome de Jesus. A palavra de Deus toda declara que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai nascer de novo. Todo aquele que gritar: Jesus, por favor, me salva, será salvo. Todo aquele que decidir voltar para a casa de Deus e voltar para Deus, será salvo. Então eu desafio você hoje a dizer: Jesus, eu preciso é de ti. Jesus, eu quero o Senhor. Jesus, por favor, muda a minha vida. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu clamei o nome do Senhor. Eu não sei quantas vezes, brigando com a minha esposa e achando que meu casamento podia dar água, sem saber o que fazer numa crise com meus filhos, com um pepino e um levante lá no meu trabalho, e eu sem saber o que fazer, uma doença grave em alguém da minha família, e eu desorientado, dizendo: perdeu o controle, está tudo ruim. Uma palavra: Jesus, pum, acabou. Clame o nome de Jesus. Mas se você já entregou sua vida para Ele e tomou uma decisão, por que você parou? Por que você está se contentando com tão pouco? Por que você está se contentando a viver no natural? A ter que esforçar, bolar suas próprias ideias, se você pode ter acesso ao sobrenatural e ao Deus que tudo pode e tudo tem. Que pode prosperar a sua vida, perdoar você, liberar as correntes, abrir um caminho, destrancar as portas. Por que não entrar num compromisso, numa aliança com Ele? Sabe por que não? Pelo engano. Você está achando ainda que o mundo tem algo de bom para te oferecer e não tem. O mundo é lindo, é maravilhoso, eu curto pra caramba, mas eu olho ele da sacada do andar de cima. Porque aqui, preso nas mazelas, vivendo nas mesmas leis, ferido pelas mesmas armas que tem aí, ó, não quero não. Já fui para o andar de cima. Quero olhar do ponto de vista de Deus, viver a plenitude do que Deus oferece para mim e para você. Eu quero orar neste momento. Eu quero orar por você e quero pedir que você fique de pé aqui onde nós estamos. Quero pedir que você que está nos assistindo, fique de pé onde você está, se há condição de você levantar aí onde você está. Não é? Se não der, depois corre lá num lugar. Mas eu queria que você, não é? Hoje a palavra que Deus está colocando na minha cabeça é posicionamento. Você precisa se posicionar. Porque Jesus diz: quem não é por mim, quem não me abraça, quem não está comigo, quem não crê em mim, é contra mim. Quem não é da luz é das trevas. Quem não é Jesus o Senhor, é o diabo que é o seu pai e seu escravizador. Tudo é uma questão de quem controla você. Ah, o Espírito Santo é que me controla, o Deus de amor é que vive em mim. A palavra de Deus é o meu manual. Ah, o que Ele tem para mim é vitória, é bênção, é plenitude. Agora tem aqui também. Tem aqui sim, tem uma mentira aqui, tem um frutozinho que o primeiro gosto é doce, parece pão de mel, mas entrou na garganta, ele vira fel, ele é amargo, ele é destrutivo, ele é venenoso. Tudo na vida é posicionamento. Eu queria que você orasse comigo, se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer clamar por este nome, ore junto comigo agora. Repita comigo, você que está em casa ou você que está aqui e ainda não tem certeza da sua salvação. Diga agora para o Senhor, diga: Jesus, Jesus, socorro, me salva, me perdoa, me recebe, me faz nascer de novo, transforma minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu abro meu coração para o Senhor entrar na minha vida. Venha, Jesus. Eu te recebo como meu Salvador.